O título dessa mensagem é Pão Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 11, diz bem assim: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Entramos hoje no terceiro episódio da nossa série Orando com Jesus. Nessa série nós temos trabalhado os aspectos das orações de Jesus nos evangelhos. Nessa primeira parte da série, nós estamos esmiuçando a oração do Pai Nosso, versículo por versículo, e tentando compreender cada porção que nos alimenta. Nas últimas duas semanas, nós falamos sobre os aspectos fundamentais da oração. Nós falamos sobre aquilo que é o centro, aquilo que deve estar ligado à nossa oração. Nós falamos que nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus em nossas orações. O outro ponto que nós falamos é que, além de reconhecer a paternidade de Deus, nós devemos evidenciar o nome de Deus. Nós devemos pedir: santificado seja o seu nome. Nós devemos glorificar a Deus sempre que nós orarmos. Nós vimos na semana passada a necessidade também de pedir o estabelecimento do reino de Deus e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é no céu. Hoje, continuando esse assunto, nós vamos falar sobre outro aspecto que impacta a nossa vida de oração, que é a parte da dependência de Deus. E como é complicado e como é complexo nós sentirmos dependentes de Deus. Um dos pontos que a humanidade enfrenta maior crise desde o Jardim do Éden é tentar se tornar independente de Deus. Sim, o homem, desde que ele é homem, ele luta contra a dependência de Deus. O homem, desde que o pecado entrou no mundo, vive em rebeldia contra Deus. O homem vive tentando se tornar independente. O problema é que ele não se enxerga que quanto mais ele tenta se manter independente, se manter longe de Deus, mais ele se torna escravo de outra coisa. Então, hoje nós falaremos sobre isso, sobre esse ponto que causa grande atrito nas nossas vidas. Quem nunca observou aquela célebre frase de para-choque de caminhão que não foi Deus que me deu, mas fui eu que conquistei? Quem nunca viu essa frase? Você lá na estrada, bonitinho falando: não foi Deus que me deu, fui eu que conquistei. Essa frase mostra muito daquilo que permaneia nossos corações. Muito daquilo que a nossa alma anseia. O pastor batista Paul Washer certa vez disse: diga-me o que ocupa a sua mente e eu lhe direi quem é o seu Deus. Vou repetir novamente: diga-me o que ocupa a sua mente e eu lhe direi quem é seu Deus. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês dessa noite é: quais pensamentos têm ocupado as suas mentes? Sim, quais pensamentos têm alimentado a sua alma? A sua resposta a essa pergunta é extremamente importante. Sim, porque revela muito do que alimenta o seu coração. Aonde você tem buscado a sua segurança? Revela muito de onde você tem buscado a sua paz. O que, que você tem buscado para tentar nutrir a sua paz? De quais fontes você tem buscado alimento? A gente vive numa época tão frenética que muitas vezes a gente não tem nem tempo para se alimentar direito. Nós buscamos fast foods. Nós buscamos nos alimentar de coisas que não são saudáveis para a nossa vida. E isso também reflete em outras maneiras da nossa vida. Se com a nossa jornada diária nós buscamos nos alimentar de produtos que não são saudáveis para as nossas vidas, muito daquilo que nós alimentamos nossos corações podem não ser saudáveis. Sim, muitas das coisas que nós nutrimos no nosso coração podem fazer mal. Pode gerar uma diabetes espiritual, pode gerar até um câncer na alma, porque a gente tem buscado um alimento que não provém de Deus. Então, por isso que eu volto à mesma pergunta inicialmente. Quais pensamentos têm alimentado a sua alma? Eu quero trabalhar com vocês nessa noite três pontos sobre esse trecho da oração do Pai Nosso e o que ele nos impacta na nossa jornada com Deus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que é necessário reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Semana retrasada nós conversamos sobre a necessidade do reconhecimento da paternidade de Deus. Nós falamos que nós precisamos entender que existe um Deus, que Ele é bondoso, que Ele é Pai, que Ele é justo. E esse pensamento que Deus, Ele é Pai, deve nortear a nossa mensagem nessa noite. Porque é impossível eu pedir para Deus o nosso pão de cada dia se eu não lembro do nosso Pai que está no céu. É Deus, o nosso Pai que está no céu, que providencia e cuida de cada um dos aspectos das nossas vidas. E por isso, e porque nós reconhecemos que tem o nosso Pai que está no céu, nós podemos pedir o nosso pão de cada dia. Então a gente precisa compreender essa visão paterna de Deus, que Deus, Ele é um Pai bondoso e compassivo, e um Pai que conhece todas as necessidades dos seus filhos. Uma das coisas que eu quero convidar para vocês fazerem essa noite é confiar em Deus, independente do momento que você esteja passando. Porque Deus sabe cada uma das necessidades que passam no seu coração. O nosso papel é depositar em Deus as nossas necessidades. Nós precisamos confiar em Deus como uma criança confia no seu pai. E viver totalmente na dependência desse que pode suprir todas as nossas necessidades. Deus, Ele quer ouvir a sua oração. Deus se preocupa com aquilo que sai da sua boca. Daí você fala, ah, mas eu oro em silêncio. Deus se preocupa com aquilo que você ora em silêncio também. Deus conhece. Não é isso que o texto bíblico fala? Mesmo que antes que a palavra chegue na sua boca, Deus conhece. É isso que o salmista fala. Então Deus se preocupa com aquilo que você ora. Deus quer ouvir seu filho falar como um pai anseia por ouvir seu filho pedir uma coisa. Então Deus quer ter esse momento íntimo, relacional com você. Então a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que nós somos dependentes de um pai, que ele é bondoso, amoroso, mas ele é justo. Ele nos corrige, nos disciplina quando é necessário. Então a gente precisa partir desse momento do reconhecimento da dependência de um Pai, que Ele é bondoso e pode suprir todas as nossas necessidades. Jesus, ao instruir os seus discípulos a orarem pedindo o pão nosso de cada dia, aponta para um dos momentos mais cruciais da história do povo de Israel. Quem é que não lembra o texto de Êxodo 16:4, se vocês quiserem abrir, quando os judeus estavam no Egito? Jesus, ao ensinar, pediu o pão diário de cada dia, diretamente, ele está apontando para esse texto de Êxodo 16, que fala bem assim: então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. O mesmo Deus que supriu o povo no deserto agora está nos ensinando que nós devemos pedir para Ele o pão de cada dia. O mesmo Deus que supriu o povo lá no deserto, mais de 4.000 anos atrás, hoje ainda fala aos nossos ouvidos e fala para a gente pedir o nosso pão diário para Ele. A grande dificuldade nossa nos tempos atuais é reconhecer que existe um Pai que Ele é bondoso, que pode suprir todas as necessidades. Nós tentamos, muitas vezes, segurar o universo com os nossos próprios braços. Eu não sei quem lembra daquele deus grego, o Atlas, que ele carregava um mundo, um globo gigante nas suas costas. E a máxima humana, muitas vezes, parte que nós queremos carregar o mundo nas nossas costas. E esquecemos de depositar as nossas vidas diretamente em Deus. Então, um dos pontos que mais dificulta a nossa caminhada é que muito de nós tentamos nos rebelar contra Deus. Vivermos de uma maneira independente de Deus, fazendo como os judeus fizeram lá em Êxodo 16, do 19 ao 20, quando Deus orienta que os judeus guardem o alimento de cada dia, eles vão lá e tentam estocar ainda mais. E o texto bíblico fala que após eles guardarem, aquele alimento que eles recolheram mofou e criou bichos. Não é isso que está escrito ali atrás? Então, muitas das nossas dificuldades partem da nossa ganância, partem do anseio da nossa alma em se rebelar e viver uma vida distante de Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que somos totalmente autossuficientes e não precisamos de um Deus que pode suprir todas as coisas. Nós fazemos como judeus, que preferem guardar a mais do que ouvir e pedir para Deus alimentar e prover no dia a dia. O problema é que isso vai criando mofo no nosso coração. Isso vai trazendo insetos, vai fazendo decompor aquilo que um dia já foi bom. E nós não podemos guardar e nutrir coisas que Deus nos ensina a pedir para Ele diariamente. Porque isso só nos faz mal. O pastor Timothy Keller, certa vez, disse, comentando sobre o trabalho, ele disse bem assim: se você fizer do trabalho a sua identidade e for bem sucedido, isso vai subir a sua cabeça. Se você falhar, isso irá para o seu coração. Vou repetir novamente. Se você fizer do trabalho a sua identidade, sim, porque muitas pessoas tentam fazer o seu trabalho a sua marca. Eu sou engenheiro. Quem que é você? Eu sou engenheiro, eu sou médico. Eu sou prefeito, eu não sei o que eu sou. Muitas vezes a gente tenta pegar a nossa atribuição como se fosse uma marca da nossa identidade. E nós esquecemos que nós estamos atuando naquela função e que nós somos filhos amados de Deus. Muitas pessoas preferem se reconhecer como a sua profissão do que se reconhecer como um filho amado de Deus. O Keller, é por isso que ele continua falando, que por conta dessa necessidade das pessoas buscarem uma identidade de sucesso em outras coisas, que não em Deus, elas se frustram. E por conta dessa frustração, o coração dela acaba sendo ferido. Meus irmãos, a nossa segurança e a nossa verdadeira paz deve estar atrelada em Deus. A nossa confiança diária deve estar atrelada ao nosso Pai, que Ele é amoroso, bondoso e justo. E nós devemos pedir para Ele, dia após dia, o pão nosso de cada dia. O Salmo 127:2, ele fala bem assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, Ele dá enquanto eles dormem. Muitas vezes a gente tenta buscar a nossa identidade naquilo que nós fazemos e esquecemos que Deus dá para nós aquilo que nós necessitamos enquanto nós estamos dormindo. Meus irmãos, se você acordou hoje, se você teve um lugar onde você pôde repousar a sua cabeça, aquilo foi providência de Deus. Deus refrigerou, cuidou da sua alma enquanto você estava dormindo. E muitas vezes nós não entendemos que esse cuidado de Deus, enquanto nós dormimos, faz parte do processo de um pai que cuida da nossa vida por completo. A gente se preocupa tanto do nosso dia a dia que nós não, mal damos contas que Deus trabalha noite em dia. O mesmo Salmo, no versículo 1, diz bem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não protege a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus que cuida de todas as áreas das nossas vidas. Sim, a nossa verdadeira alegria deve estar atrelada em contemplar a bondade e misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Meus irmãos, não há motivo para preocupação, pois Deus cuida de todas as áreas das nossas vidas. Cabe a nós somente em depositarmos as nossas esperanças nesse Deus, que Ele é bondoso. Nós esquecemos desse aspecto paterno de Deus, desse Deus que cuida enquanto nós dormimos. A gente esquece disso. Se nós, como seres humanos, já nos preocupamos grandemente com nossos filhos aqui na Terra, imagina um Deus que criou esse universo todo e conhece cada respirar. Conhece você mesmo até antes de você existir. O próprio salmista diz que Deus conhece a gente quando nós éramos substâncias informes. Se Deus nos conhece por inteiro, nos conhece até mesmo diante de nós existirmos, por que nós lutamos tanto contra essa dependência de Deus? Por que tentamos nos rebelar constantemente contra a vontade do nosso Criador? Mateus, capítulo 6, versículos 31, 34, diz bem assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam pensamentos dos pagãos, mas meu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria inquietação. Basta para hoje os problemas desse dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nós não precisamos viver nesse ritmo doentio que nos chama para uma vida de ansiedade. Muitas vezes a gente está aqui na igreja e a gente está pensando: meu Deus, o que que eu vou comer amanhã? Meu Deus do céu, o que que eu vou levar para o meu trabalho amanhã? Será que vai ter comida para eu poder comer amanhã? Será que eu vou ter uma roupa bonita para poder fazer isso? O mesmo texto bíblico ensina que se Deus cuida bem dos lírios do campo, imagina o cuidado dele para os seus filhos. Mas nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. A gente precisa parar de lutar contra o nosso próprio ego. Precisamos parar de lutar contra o nosso próprio umbigo, que tenta o tempo todo se distanciar da vontade do Criador. Meus irmãos, basta a cada dia o seu próprio mal. O nosso papel é somente em confiar e depositar a nossa esperança em Deus. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Dependa de Deus. Peça para que Deus cuide do seu dia a dia. Ele já cuida mesmo antes de você pedir. Tem aquele hino antigo, Conta as Bênçãos. E eu gosto dele, né? Porque ele fala: conta as bênçãos, cada ação, né? Uma de cada vez. E há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Meus irmãos, Deus cuida da gente diariamente. E se você começar a contar hoje o que Deus fez por você, você vai ter mais motivo para agradecer do que se ficar preocupado com aquilo que tenha tirado a paz do seu coração. Então a gente precisa depositar a nossa esperança e pedir para esse Deus bondoso, esse nosso Pai, que Ele é justo, que Ele cuide de todas as nossas necessidades. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que nós precisamos orar pelas necessidades do próximo. Sim, nós precisamos orar pela necessidade das outras pessoas. O texto aponta para um Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus, Ele não supre apenas as nossas necessidades, porém Ele supre as necessidades das outras pessoas. Basta observar o início dessa oração. Jesus ensina seus discípulos a pedirem o pão nosso de cada dia. Jesus, Ele não está ensinando seus discípulos a pedirem o pão meu de cada dia. Jesus, Ele não está ensinando aqui no singular, Ele está ensinando no plural. Jesus está ensinando que nós devemos pedir pelas nossas necessidades e também pedir pelas necessidades dos nossos irmãos. E como é difícil isso. Porque muitas vezes nós pensamos somente em nós primeiros. Por isso que é necessário nós falarmos sobre oração. Por isso que é necessário nós refletirmos sobre o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, Ele nos ensina que nós devemos lembrar que temos um Pai, e Ele que deve ser o primeiro nas nossas vidas. O Pai Nosso nos ensina que esse Pai que é nosso, Ele deve ser exaltado e glorificado, e Ele ensina que o reino dEle deve ser estabelecido. Jesus, Ele monta um tripé antes de passar por esses momentos de petições. Esse texto continua. As nossas petições devem estar atreladas à vontade de Deus aqui na terra. A vontade de Deus deve ser estabelecida. Os nossos pensamentos não podem ser egoístas. Meu irmão, se você só ora por você, tem um sério problema. Realmente, é bom você pedir. Eu estou falando que Deus ouve a sua oração. Deus conhece a sua petição antes que você chegue na sua boca. Mas se você ora somente para você, para que o fim seja você mesmo, reveja suas orações. Porque a verdadeira espiritualidade parte quando nós pensamos no reino de Deus. E o reino de Deus se estabelece quando nós pensamos no outro. Nós buscamos ter paz com o outro. Nós buscamos ter uma vida de qualidade. Nós buscamos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então a nossa oração deve estar atrelada à outra pessoa. A nossa oração não deve ser egoísta. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, Ele ensina que os nossos problemas e os problemas dos outros é nosso também, e vice-versa. Cada um, porque nós somos um corpo, cada um absorve o problema do outro. Nós não fomos chamados para vivermos de uma forma egoísta. Meu irmão, o seu problema é meu e o meu problema é seu. Ou isso deveria ser o máximo da nossa jornada cristã. O problema é que falta tempo para nós conversarmos sobre isso. Falta tempo para nós desabafarmos ou queremos ouvir. Muitas vezes nós não achamos que o outro tem um antídoto contra a nossa doença. Muitas vezes nós achamos que, porque somos suficientes, o outro não pode ter um alimento que possa suprir a nossa necessidade. Como enganoso o coração do homem. O coração do homem só pensa em si. Porém, quando nós observamos a Bíblia, quando nós observamos aquilo que Cristo deseja da sua igreja, nós vemos que as nossas orações devem ser partilhadas. Tiago, no final da sua carta, ele fala que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Tiago apresenta uma máxima que a comunidade de fé deve ser uma comunidade terapêutica, que o outro, ao ouvir meu pecado e me perdoar, aquilo faz uma diferença e uma transformação enorme para a minha vida. E por isso que quando nós pedimos pelo pão nosso na vida do outro, nós estamos apresentando para Deus a necessidade do outro. Aquele outro que nós entendemos e muitas vezes nós não compreendemos como ele chegou naquela situação, mas nós apresentamos para um Deus que pode resolver todas as coisas. A nossa oração não deve ser egoísta, mas deve ser uma oração compartilhada, crendo nesse Deus que Ele é todo-poderoso. Filipenses 2:4 diz bem assim: não procurem apenas o próprio interesse, mas se preocupem também com os interesses alheios. Eu vou repetir novamente: não se preocupem apenas com seus próprios interesses, mas se preocupem também com os interesses alheios. Nós precisamos nos preocupar com os interesses das outras pessoas. Aí você vai falar: ah, Felipe, mas se eu for invasivo? Meu irmão, pergunta para o outro como ele está. Não conheça seu irmão aqui da igreja somente de nuca. Muitas vezes a gente sabe até a quantidade de dobra que a pessoa tem na cabeça, de tanto ficar olhando para a cabeça da pessoa no banco. Daí você fica perguntando: quem é fulano de tal? Daí fala: putz, ah, fulano de tal tem 3 iscas na cabeça, meu. Muitas vezes a gente faz isso. Meu, eu cresci na igreja, estou aqui, pelo menos, estou no ambiente religioso mais de 30 anos. Muitas vezes a gente reconhece: ah, o irmão lá, que irmão. Eu lembro de um esporro que eu tomei de um irmão aqui da igreja no passado. Esse irmão nem está mais frequentando. E uma vez eu cheguei, encontrei ele no ônibus. Eu trabalhava, eu estava de estagiário lá na Volks. E eu encontrei o irmão lá no Demarque. Eu falei: ô, irmão, como você está? Ele falou: irmão o quê? Qual que é o meu nome? E eu, moleque, com vergonha na cara, eu falei: não sei seu nome, irmão, me perdoe. E realmente, eu até hoje não lembro o nome dele, mas... mas aquele dia serviu de lição. É cômico isso, mas serviu de lição. Porque muitas vezes, porque nós não queremos nos aproximar, nós delegamos apelidos para o outro. Buscar conhecer o nome do outro é uma demonstração de interesse pelo outro. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto bastante, que certa vez ele foi confrontado sobre aquilo que as pessoas gostam. Agostinho disse bem assim: quando você quiser conhecer uma pessoa, não pergunte aquilo que ela faz, mas pergunte aquilo que ela gosta de fazer. Não pergunte o trabalho dela, pergunte quais coisas ela gosta de fazer na sua vida. Muitas vezes nós conhecemos a pessoa: ah, aquela lá é o médico, aquela pessoa é fulano de tal, delegando a profissão, mas nós muitas vezes não interessamos com aquilo que o outro gosta. A gente precisa ter esse momento de intimidade. É somente quando somos íntimos que nós conseguimos sentar numa mesa, partir o pão, tomar o cálice e celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Se nós não temos intimidade com o outro, por que nós tomamos a ceia e celebramos Cristo, que foi morto e ressurreto? Cristo ensina a gente a celebrar a ceia como um ato memorial da morte e da ressurreição dele. Mas nós só fazemos isso com os nossos irmãos na fé. Para ser irmão precisa ter vida. Não significa que você precisa gostar. E a gente sabe disso, porque a gente tem atrito nas nossas famílias, ter irmão que a gente gosta, ter irmão que a gente não gosta, mas no final do ano, todo ano a gente passa Natal, Ano Novo em família, brigando, se perdoando e se reciclando. Se acontece isso na sua família, imagina no corpo de Deus. Mas Deus dá a oportunidade de nós perdoarmos e de reconhecermos um novo na vida do outro. Então Deus, Ele está interessado o quanto nós nos relacionamos com o outro e nos ensina a orar pedindo pelo pão nosso, o pão de cada dia do outro também. Jesus, Ele nos desafia a sair do campo do individualismo e ser resposta de oração e ser alimento para aquele que carece. 1 Coríntios 10, 16 e 17 diz bem assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único só pão. Paulo nos lembra que fomos chamados não apenas para orarmos por nós mesmos, mas que nós somos chamados também para servirmos de alimentos para aqueles que necessitam e carecem da misericórdia de Deus. Esse é o nosso papel como povo de Deus, servir de alimento para esse mundo faminto de Deus. Nós fomos convidados para isso. Um povo que se reúne através da mesa e parte o pão, ele é chamado para partilhar a sua vida com o outro, entendendo a necessidade de cada um. E você deve perguntar, Felipe, isso aí não é fácil não, é bonito você falar. É difícil, meu irmão. Mas Deus nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto. Deus, ele não está preocupado com a sua felicidade. Deus está preocupado com a sua maturidade. Deus quer formar um caráter maduro em você. Mesmo que você precise sair da sua zona de conforto, Deus vai fazer isso na sua vida. Então, Cristo, nessa oração, nos lembra e nos ensina que nós precisamos ser o alimento para aquele que tem fome de Deus. E por último, o terceiro e último ponto dessa mensagem, eu quero falar com vocês que Cristo é o verdadeiro pão da vida. É Cristo que é capaz de suprir e alimentar a nossa alma. João 6, do 32 ao 35, diz bem assim. Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu para vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dê-nos deste pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Jesus é o verdadeiro alimento para a nossa alma. Em Cristo Jesus, todas nossas necessidades são supridas. É nele que encontramos a verdadeira paz. É nele que encontramos o verdadeiro sentido para a vida. Meu irmão, você não vai encontrar seu sentido da vida no trabalho. Se você busca encontrar sentido da vida, buscando riqueza, fama, poder, meu irmão, você não vai conseguir encontrar nisso. Você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida em Cristo Jesus, porque Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Se os judeus lá no passado viviam na dependência do maná que caía do céu, agora Cristo, em Cristo Jesus nós vemos o verdadeiro pão que vem do céu para nos alimentar. É por isso que quando nós olhamos o pão na mesa, antes de tomar a ceia, nós olhamos para a cruz e lembramos desse pão que desceu do céu e foi partilhado por mim e por você. Nós precisamos ter isso em mente, que Cristo é o verdadeiro alimento. As nossas orações devem ser permeadas disso, que é em Cristo que nós vamos encontrar o verdadeiro alimento espiritual para a nossa alma. A gente precisa se fartar disso. Muitas vezes a gente busca em alguns lugares para comer aquele pratão de pedreiro lindo, sabe? Para se fartar. Você fala, nossa, hoje eu vou me fartar. Meu irmão, o melhor alimento que você pode se fartar, isso daí nunca vai acabar, é de Cristo Jesus. É de Cristo que você precisa nutrir a sua alma. Você precisa ter uma dieta dia após dia, se alimentando desse pão que vem do céu. É difícil, mas nós precisamos reconhecer que esse Cristo que veio e morreu por mim e por você, Ele é capaz de alimentar todas as nossas fomes. Ele é capaz de suprir toda a fome desses que têm fome de Cristo. Portanto, ao orarmos o Pai Nosso, somos convocados ao lembrar da mensagem do Reino de Deus. Somos lembrados que é Cristo que supre todas as nossas necessidades. Cristo não supre apenas as suas necessidades, mas Ele supre a necessidade do seu irmão. Mesmo que você não peça, Cristo continua suprindo as necessidades de cada um. mas nosso papel como corpo de Cristo é pedir pelas necessidades dos outros. Nós temos esse dever de pedir o pão que vem do céu, pedir esse pão diário, pedir mais de Cristo a cada dia que se passe, porque é Ele que saciará toda a nossa fome e saciará a fome desse mundo caído. Não é isso que o texto bíblico fala? Até que Ele venha para que o mundo creia. João 17, 1, terminando, 17, 21, fala que Cristo, orando a sua oração sacerdotal, Cristo pede que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia. Nós, como corpo de Cristo, em unidade, apresentamos esse Cristo, esse pão da vida, para esse mundo caído, que é capaz de alimentar todo esse mundo.